porque nós estamos, claro, neste período natalino. Então, uma figura que se faz muito presente, pelo menos no cotidiano, no imaginário das crianças, é a figura do Papai Noel, devido a esse período natalino. E a casinha do Papai Noel está de portas abertas, recebendo ali as famílias, as crianças. Mas o que também é louvável é que a casinha do Papai Noel também, num gesto ali de inclusão, de respeito e de carinho, também haverá um atendimento exclusivo para autistas e suas famílias no dia 14 de dezembro, das 8h30 ao meio-dia, garantindo ali um ambiente mais tranquilo, mais adaptado, para que possam também viver essa experiência natalina. E partindo desse ponto, dessa iniciativa, nós recebemos aqui com muita satisfação para falar sobre a inclusão de pessoas autistas nessas festividades de final de ano, a Elisiane Kuzniski Belicanta. Ela que é psicóloga, neuropsicóloga e também integra o Conselho Municipal da Pessoa Autista e é quem vai falar conosco sobre esta temática. Elisiane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, agradeço a oportunidade.
E vamos então começar falando sobre essa iniciativa, né? Não é novidade em Cascavel, já em outros natais também houve esse atendimento especial para autistas ali na casinha do Papai Noel, não é?
Isso, Marcelo, eu já levei meus filhos, foi uma experiência muito boa. Quando você falou do tempo, né, pela manhã, menos barulho, menos som, menos iluminação, é bem adequado, é bem tranquilo.
E, na verdade, aqui o que nota-se, Elisiane, é quando a gente fala de inclusão, né, da pessoa autista, na verdade precisa-se ter ali, além, claro, evidentemente desse respeito, mas de um cuidado para que essa inclusão seja feita da forma correta, não é? Às vezes a gente pensa, ah, vou pensar aqui ou propor uma iniciativa, mas às vezes será que ela realmente corresponde ao que se espera dentro dessa inclusão, não é?
Isso. Nesse período natalino é muito agradável para muitas pessoas, mas para os autistas acaba sendo uma data um pouco ansiosa pela alteração no processamento sensorial. Então é muito som, muito barulho, muita iluminação, muitas pessoas, né, com fraternizações, então isso desencadeia algumas sobrecargas. Então a gente tem que saber como lidar.
E isso é importante porque no final do ano, a gente, claro, quer confraternizar, quer festejar com os amigos, com as famílias, enfim. E às vezes a gente realmente não se dá conta, não é, desse respeito e dessa inclusão, de promovermos essa inclusão, porque realmente, como você bem colocou, eu acho que na verdade essa é a chave da reflexão. Às vezes o que é confortável e bom para nós não seja confortável e bom para uma pessoa que tem autismo, né?
Isso. Ó, a gente pode começar por uma dica em relação ao contato físico. Então, o que a gente faz no fim do ano? Abraça, beija. As crianças, geralmente, autistas não gostam, né, do contato. Cada autista é diferente, é único. Por exemplo, tem crianças que gostam mais de ficar isolada. Então, assim, ela vai vir abraçar você. Então, é importante deixar que a criança venha te abraçar. Não force um contato físico, não force abraçar essa criança.
Esse ato de forçar que você colocou, e eu já naturalmente traria isso para a nossa conversa, às vezes por falta de informação, por ignorância das pessoas, ou por alguma situação, enfim, são N situações, mas às vezes a gente já se depara, a gente já pôde perceber aquela pessoa que força um contato, às vezes força uma interação social, que a criança ou o adulto que tem autismo, ele não quer aquela interação. Mas a gente não leva a sério e fica querendo criar ali situações e forçar essa interação, né?
Inclusive com o Papai Noel. Às vezes os próprios pais, né, na inocência, vai, senta aqui com o Papai Noel, vamos tirar uma foto. Respeita essa criança, né? Os familiares, não é que a criança é mal educada, né? Os amigos, vamos receber? Como que eu vou receber essa criança? Deixa ela se aproximar espontaneamente, mantém um lugar seguro, silencioso, uma música mais baixinha, menos iluminação. Ela, por si só, ela vai começar a interagir, vai ser um pouco mais tranquilo para ela, um local seguro, né? Para que ela possa estar abraçando. Ou se ela não abraçar, tudo bem.
E o que é legal também a gente colocar aqui dentro dessa rotina de final de ano é, por exemplo, numa casa, numa família, em que aquela família vai receber visitas, não é? E aí a casa naturalmente vai ficar mais movimentada. Então também ter esse cuidado, essa atenção, não é?
Isso. Vamos supor que eu, enquanto, né, sou mãe de autistas, também vou receber a família. Então, assim, eu vou manter um local mais tranquilo para que essa criança possa ficar nesse momento por conta que tem muita gente. Então, assim, ó, você não precisa estar o tempo todo com a família, né? Pode ir lá para o seu quarto e voltar. E a família também respeitar esse momento, tá? Outra situação é a alimentação. As crianças são seletivas. Alimentares, por conta das texturas. Então, tanto quem vai receber, como quem vai até a festa, saber o que ele gosta de comer, né? Os pais também se atentarem. Geralmente, as mães autistas já levam a marmita, né? Porque tem a mistura, né, de alimentos. As famosas frutas, né, as cristalizadas, eles geralmente não gostam. Então, o que eu posso fazer? Leva um alimento para essa criança ou deixa que ela escolha o que ela queira, mas nunca force. Né? Nunca force para não causar uma sobrecarga. Se acontecer de ter estereotipia, girar, andar para um lado para o outro, ignore. Ela está se regulando, ela está muito ansiosa. Né? Então, deixa essa criança, não fica observando, não tente julgar também os pais. E o tempo, é importante o tempo. Os pais devem dar previsibilidade. Vamos ficar menos tempo. Avisa a família, ó, nós vamos ficar só uma hora, meia hora, talvez a gente saia antes, por conta da questão da regulação mesmo dessa criança.
Sobre essa questão do tempo, a gente pode ir um pouquinho mais além, Elisiane, e me explique se isso faz ou não diferença, o período do dia em que uma criança ou um adulto que tem autismo, ele vai interagir com essas pessoas. Por exemplo, a interação dele pela manhã pode ser diferente da interação dele à noite?
Vai depender muito de cada um. Né? Uhum. Tem criança que é mais diurna e criança que é mais noturna. Então, vai depender de cada autista.
Então, até certo ponto, faz um pouco de sentido essa questão do período do dia.
Isso. Tem crianças que, por exemplo, meu filho mais novo, né? Tenho três filhos. O mais novo deu 6 horas, ele fica muito mais agitado. Então, para ele poderia ficar até meia-noite, 1 hora, tranquilo. Já o outro que gosta mais de dormir já vai ter menos interações. Mas geralmente a criança fica mais ativa durante o dia mesmo, né?
Entendi. Além da questão dessas interações humanas que são naturais dentro dessas festividades de final de ano, outra coisa que também podemos colocar aqui é a questão, como já você falou, do som, do barulho. A gente tem ali, devido às festividades, uma tendência a, devido à própria movimentação natural de pessoas também, faz mais barulho, tem música alta, tem a questão das casas decoradas, às vezes com muitas luzes, e isso pode acabar atrapalhando também. Então são várias situações, na verdade, ali que exigem essa empatia da nossa parte em observar se isso pode atrapalhar, se isso vai criar um problema ou não, não é?
O importante é manter um ambiente natural, né? Você não vai deixar de colocar um som para ficar mais agradável. Você pode levar, eu enquanto mãe levo fone, abafadores para essa criança. Pode até levar o óculos se tiver muita iluminação. Porém, assim, vamos diminuir o som, mas que tenha aquele momento agradável com a família, né? E interaja, não isole essa criança, não evite, mas vamos propiciar que seja agradável para todos.
Isso. E em relação às viagens, no caso, falamos agora há pouco do exemplo em, por exemplo, receber ali familiares e parentes dentro de casa, mas também tem o papel inverso, né? Às vezes é aquela família que vai sair em viagem, né? Quais são as orientações nesse sentido? Porque, às vezes, carro é estressante, a demora no trânsito, muito barulho também. Isso certamente também são desafios, não é?
Sim, viajar com criança autista é um desafio. Por isso é importante a gente planejar, né? Planejar em família. Vou dar um exemplo nosso, né? Nós temos 3 autistas, hoje 2 adolescentes. Nós fazemos um planejamento. Então, vamos supor, agora a gente, esse ano nós queremos ir para a praia. Eu sei que o caçula não gosta de areia, né? Mas a gente conseguiu convencer ele, porque faz tempo que a gente não viaja. Vamos para onde? Então, a gente tenta ir em lugares mais próximos, não ter uma viagem muito prolongada, menos hora, e fazemos paradas. levamos também alimentos que eles gostem. É importante que os pais não queiram agora mudar um hábito e nem oferecer à criança que ela tenha que comer, por exemplo, algo que ela não goste. Então, deixa a criança, para ser uma viagem agradável, é férias. Né? Então, vamos programar paradas, mais paradas. A viagem com pessoa autista, ela é mais longa, né? Porque você tem que programar mais banheiro, mostrar fotos para onde você está indo, tudo muito planejado com previsibilidade. E é importante também dizer para essa criança que pode acontecer algo que surja que não estava no planejado, mas está tudo bem, a gente vai resolver. Levar brinquedos preferidos, livros, para que ela possa, os fidgets, né, que ela possa se regular. Fidgets são objetos que a gente pode estar manipulando para diminuir a ansiedade da criança, né? A malinha também, fazer junto com a criança, para ela ter mais satisfação nessa viagem.
Me chamou a atenção durante seu relato que você falava que convenceu um dos seus filhos a fazer ali uma determinada atividade. Eu te pergunto até que ponto a gente pode ir para convencer realmente uma criança que tem autismo a fazer uma determinada atividade sem ser aquela pessoa invasiva e sem criar um problema para essa criança.
A gente faz trocas. Olha o que vai ter de legal, né? Por exemplo, a gente gosta de Curitiba. Então, a gente vai passar por Curitiba, vai visitar locais. Eles gostam de shopping, né? Que é diferente aqui de Cascavel. Gosta de museus. Então, olha, a gente vai passar por lá e depois a gente vai pra praia. A praia também é um lugar legal, né? A gente não precisa ficar o tempo todo na areia. A gente vai adaptar o espaço que você vai estar. Então, é uma forma, assim, com muitas trocas, conversas. Claro que vai ter crise, a gente está preparado para isso. Né? Mas a gente, o importante é planejar com a criança e dar previsibilidade para ela.
E também, de certa forma, até respeita a maturidade dessa criança, né? Claro que a depender ali da faixa etária dela, ela já vai ter essa consciência, essa maturidade e conseguir fazer essa troca que você falou, né?
Isso. Crianças, vão pensar num nível 3, né, de autismo, é importante muitas figuras, né? Visual, mostrar para onde nós vamos. Por exemplo, praia, eu vou para a praia, vou mostrar a praia, né? Vou mostrar o hotel ou uma casa que eu vou ficar. Isso é importante para ela se regular e saber o que vai acontecer. A gente tenta evitar as crises dando previsibilidade, antecipar o que vai acontecer.
Muito bem, estamos conversando com a Elisiane Belicanta, psicóloga, neuropsicóloga e também integrante do Conselho Municipal da Pessoa Autista, sobre a inclusão de pessoas autistas nessas festividades, viagens e confraternizações de final de ano. Elisiane, até aqui na nossa conversa falamos bastante sobre a figura da criança, o público infanto-juvenil, e que talvez a gente sempre assimila, tem uma tendência a assimilar mais. Mas e no caso de uma pessoa adulta, uma pessoa já ali com seus 30, seus 40 anos, muda um pouquinho essas orientações, essas questões que a gente trouxe aqui para a nossa conversa? Porque as situações são as mesmas, o que muda aqui é a faixa etária da pessoa.
Isso, vou falar das confraternizações, né, de trabalho, que vai ter várias nesse fim de ano, né? A pessoa autista, ela já acaba sofrendo. Porque às vezes tem dificuldade de dizer não, e como é que o meu chefe vai não me ver lá? Então, assim, sentar com o chefe, conversar, né, com a pessoa que você tem mais afinidade, dizer, olha, tem um lugar mais tranquilo para eu poder ficar, vou ficar só um pouco, o que vai ter pra gente de alimentação, né, qual vai ser o cardápio, eu não vou comer tal coisa, eu vou rapidinho, alguém da minha família vai estar comigo, preparar para isso, né? E nas viagens, mesma coisa. O autista também tem que planejar, saber para onde vai e saber que vai ter imprevistos, né?
Até porque, no caso aqui da figura já adulta, diferente da criança que vai ter o pai, a mãe ou um responsável cuidando e administrando toda a situação, no caso do adulto já não tem mais uma pessoa administrando ali esses ambientes. É ela própria que vai ter que lidar com isso, né? É um desafio para ela também, né? Porque diferente da criança que vai ter alguém que vai dar esse suporte, para o adulto, às vezes, ele não vai ter essa pessoa para ajudá-lo, né?
Isso, pode acontecer também de que ela não consiga. E é importante deixar claro, assim, para os colegas de trabalho, né? Os que têm mais afinidade, que ela não está indo porque ela não gosta do ambiente ou que ela não gosta do chefe. É porque ela não se sente bem. E tá tudo bem, isso que é importante a gente respeitar, né? Não me sinto bem, acho melhor eu ficar, né? Depois você me dá o meu presentinho, a minha lembrancinha, e tá tudo bem.
E passado o Natal, Elisiane, 7 dias depois tem a virada do ano, né? E a gente sabe da questão dos fogos de artifício. Temos, muito embora, uma lei municipal que estabeleça a relação dos decibéis, de serem fogos não sonoros, enfim. Mas tem localidades no Brasil que não existem ainda leis, legislações que falam sobre isso. Então, tem localidades que naturalmente vão ter ali aqueles fogos mais barulhentos, mais luminosos. E a gente sabe que os fogos de artifício são um problema ali muito sério para os autistas, não é?
Isso. É uma vez por ano, né? Então, assim, tem que. Nós, enquanto família, podemos prevenir. Então, vamos colocar fone, vamos escolher um local que ele fique quietinho, dar suporte para ele. Mas também é interessante esse momento para a gente ir fazendo gradualmente, levando para ver, segurando no colo. Eu sempre segurei no colo, coloca o fone. Mas é claro, tem que tomar cuidado aonde estamos. Se tá muito forte, é melhor ficar isolado, né, com a criança. Mas não deixar também de aproveitar esse momento, né?
Então é possível, mas com alguns cuidados, com
Isso.
algumas observações, né?
Isso.
Até porque realmente, pela lógica, faz um pouco de sentido promover uma integração responsável e sadia, porque, como você colocou, é uma vez no ano, mas é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Sempre vai ter. Então, realmente, de forma responsável, eu acho que é possível fazer essa integração. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem essa segurança, nem toda criança tem pais cuidadosos, né? A gente sabe que também tem outras situações de negligência, de irresponsabilidade. Que bom seria, né, que todos tivessem pessoas no seu entorno que tivessem esse cuidado, esse zelo. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é dessa forma. Nesse sentido, então, também, Elisiane, para já encaminharmos para a finalização da nossa entrevista, não posso deixar de mencionar o papel importante aqui de Cascavel na questão do conselho, né? Você, inclusive, integra o conselho municipal e eu acho que o conselho ele consegue propor pelo menos uma discussão, um debate, políticas públicas voltadas para as pessoas autistas, não é?
Isso, é importante esses espaços para a gente garantir as leis, né? A inclusão da pessoa autista. É fundamental que estejam presentes, porque, como você falou, às vezes as pessoas pecam não porque elas querem. Eu sempre falo, ele não quis tratar mal, ele não quis excluir, ele não tem noção do que pode ser, né? O que vai acontecer, que não pode interagir dessa forma com o autista, como preparar. Então, por isso é importante estar junto nas políticas públicas ali da pessoa, no processo de inclusão.
Principalmente porque no cotidiano, às vezes, a gente não sabe nem como lidar muito bem com esses assuntos, né? Às vezes tem a intenção, a boa intenção de ajudar, de promover a inclusão, mas como não é uma realidade nossa, não é, digamos assim, o nosso lugar de fala efetivamente, a gente não sabe muitas vezes nem como proceder, não é? Então, eu acho que é importante até mesmo chamar e convidar pessoas que não tenham essa realidade ali na sua família, não tenham filhos, enfim, não tenham pessoas próximas com autismo, mas que elas sejam trazidas para discussão, porque em algum momento elas vão lidar com pessoas autistas e elas precisam saber como fazer isso, não é?
Isso, o acolhimento. Né? O acolhimento da pessoa autista é importante. E assim, a pessoa autista é uma pessoa, né? Tem personalidade, tem emoções. Então, assim, é importante perguntar para ela, né? Como você está se sentindo? Você quer alguma coisa? Está tudo bem? É importante chegar até a família ou a pessoa, né? E perguntar: adulto, criança, adolescente, enfim.
Isso mesmo. Bom, Elisiane, então chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. E só lembrando mais uma vez, então, ali na casinha do Papai Noel, nós teremos esse atendimento inclusivo para os autistas e suas famílias no dia 14 de dezembro, das 8h30 ao meio-dia. Elisiane, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Muito importante esse espaço que vocês disponibilizam para nós.